Marcos, embora.
Bom, bom dia a todos. Fazer oficialmente aqui, a gente está entregando o nosso trabalho, né? Na versão final. Lógico que precisa a Gabriela aí fazer os ajustes, né, finais. Mas a Gabriela já vem revisando, apontando algumas considerações, formatações, mas o resultado está aqui, deve ter alguma coisa ou outra ainda para a Gabriela apontar e a gente partir para consulta pública, né? Então tem uma versão impressa e uma CD, e a gente está a partir de agora aberto a qualquer solicitação de vocês para a gente conversar e avançar para a consulta pública, né, João? Falta fotógrafo. Bom, antes que a Paula que vai fazer a apresentação, antes da Paula fazer a apresentação, eu queria considerar o seguinte. Primeiro, agradecer aí o pessoal da Secretaria de Energia, né, que nos forneceu todos os dados base do BEP, a interação com a relação a alguns entendimentos que eles são os experts, aí, o Ricardo, o Reinaldo, o Virajara, né, o professor Nigro aqui presente. Agradeço imensamente. Fomos recebidos de braço aberto lá. O trabalho agora está aqui. Para vocês darem uma olhada, acho que antes da consulta pública o João vai disponibilizar, com certeza. E dizer que a gente tentou conversar com todas as entidades, não foi possível por uma questão de cronograma mesmo, né? Está aqui o pessoal lá do Rio, lá, a gente acabou, né, conversando, querendo marcar, mas está aberto ainda, está uma consulta, se precisar a gente vai retomar. Mas a gente precisa de passar isso para gerar discussão. Eu acho que esse é o processo, né, João? E João, como uma pessoa que é transparente e a conhece há anos, eu acho que é isso que ele quer fazer. A consulta pública é um momento oportuno e importante na decisão. Bom, basicamente, o relatório nosso se baseou nos dados do BEP. Lógico que nós fomos captar, conversar com o pessoal do Rio de Janeiro, que fez o segundo comunicado, e ele, de fato, ele está disponível só na abordagem referência, que é o top-down, e agora acabou a consulta pública. Nós vimos algumas divergências com relação ao trabalho, apesar de o João insistir e nós fazermos o mais próximo possível nacional, mas algumas divergências técnicas em termos de fator emissão e consulta a especialistas. Nós fomos conservadores, continuamos a utilizar o Tier 1, né, como fator de emissão, até porque o setor que, no caso, era que mudava esse fator, não concordou, que é o setor da biomassa, o pessoal da Única, o Alfred não está presente, então a gente achou melhor ser conservador. No caso, tivemos algumas reuniões com a Petrobras, está aí o Rony com a equipe dele, que também nos ajudou aí a entender o que a Petrobras estava entregando para a CETESB, e chegamos à conclusão que as emissões fugitivas no trabalho da Petrobras já estavam inseridas, não haveria possibilidade, ou a gente inseria no nosso, ou o resultado que eles há tempo estavam trabalhando, teria uma duplicidade de informação, então nós fizemos com que deixasse o relatório e remetemos o nosso relatório nas emissões fugitivas com o relatório da Petrobras, né? Que está mais completo, que pega uma gama. E as emissões fugitivas aqui no nosso trabalho só é o contexto do transporte de gás e petróleo, e eles abordaram de uma forma mais ampla. A outra questão de transporte, que o professor Roberto, a Érica e toda a equipe aí da CETESB que estava envolvida, foi o seguinte, a abordagem deles é totalmente diferente, é muito mais específica do que a gente. Então, o que que a gente fez? Os dados de entrada deles são os mesmos do nosso. Lógico que os resultados vão se divergir, mas se divergir pela metodologia e não pelo próprio dado de entrada. Então, se houver alguma mudança e alteração, eles vão ter que nos comunicar, e acho que vai isso acontecer, né, Eric, para a gente também modificar alguma coisa e ficar em comum acordo, em consonância, em sintonia. Né? Basicamente, só para vocês terem uma ideia, no período de 90 e 2008, o grande vilão, né, é o transporte, 85% de aumento de emissões, cresceram as emissões de gases de efeito estufa, eu acho que é o grande desafio do Estado. Né? Segundo lugar, as indústrias, está aí o Marcelo, o pessoal da Fiat, 37%, e o setor energético, menos 9%. Então, o Estado está fazendo uma lição de casa no setor energético, menos 9%. Bom, a questão do gás natural, que entrou na matriz, o fator de emissão é menor, e isso é evidente, o que aconteceu de um tempo para cá com o gás natural nas indústrias, né, no setor energético também, e a questão do bagaço de cana, da biomassa, com relação à cogeração de energia. É basicamente esses dois. Só que, pontualmente, o setor energético, na questão do combustível fóssil, aumentou 18% no período, né? Bom, então, lógico, o Estado está crescendo e aí é uma discussão. Nós temos que ver o dado absoluto ou o dado relativo? Eu acho que a gente precisa analisar o dado absoluto, mas com o pano de fundo do dado relativo, né? Nós precisamos ter o crescimento sustentável, né? Mas se o Estado está crescendo, mas de que forma ele está crescendo? Não é só o dado absoluto caindo que vai levar ao crescimento sustentável. É o dado relativo em termos de que esse crescimento tem que partir de tecnologias de baixo carbono. Né? Eu acho que essa é a grande intenção de um futuro novos trabalhos que a gente está por vir aí no âmbito do Estado de São Paulo. Vou deixar agradecer novamente aí a paciência. Às vezes a gente era cutucado, mas foi eu acredito que foi muito leve o gerenciamento da CETES, foi tranquilo. Foi um prazer ter trabalhado. Acredito que essa discussão vai perdurar ainda até acho que o final do ano, né, João? Novembro, que acho que vai fechar tudo, né? E estamos à disposição, na medida do possível, a gente tenta contribuir. Observando o que o João falou, que a Bruna abriu aí a página nos cenários de baixo carbono, a gente fez um olhar naquele resultado que não fomos nós que fizemos, que a gente só participou de resíduos, foi o pessoal mais da COP e na área energética, da COP e da Unicamp, Energia COP e a Unicamp, que fez os cenários de baixo carbono, a gente vê que o Estado de São Paulo tem uma pizza lá muito interessante na área de resíduos, que é o nosso trabalho, e na área de energia. Então, a sustentação energética ali é fundamental. Então, é um recado que a gente dá no setor, nesse trabalho está embutido, no setor industrial principalmente, e no setor, se for caso, energético, na substituição de combustível. Então, isso está colocado no relatório, e qualquer coisa a gente está à disposição. Vou deixar a Paula aí, que foi a coordenadora do trabalho, fazendo a apresentação. Só no finalzinho, João, a gente fez uma cooperação que não é aplicável, comparando a abordagem de referência com a abordagem do bottom-up, não existe essa aplicação, mas só para vocês verem que os dados, às vezes, dá uma discrepância em um ano e tem justificativa para isso, e os dados são próximos em alguns anos, né? Nós temos problemas de aspectos econômicos em alguns anos, em 99 especificamente, tal, que a curva muda consideravelmente. Mas a Paula pode explicar um pouco melhor sobre isso. Obrigado, gente.
Bom dia a todos. Vou prometer não me alongar muito, né? Daqui a pouco já é boa tarde. Bom, como o Marcos falou, nós trabalhamos duas abordagens na área energética, né? A abordagem de referência, conhecida como papel, e abordagem setorial, que é a famosa bottom-up, né? Bom, vou apresentar os dados primeiro, uma visão geral, né? Nosso período foi um período de 19 anos, né, de análise, um período bem longo. E então, as discrepâncias, elas são maiores também, porque se trata de um período muito grande. Você não tem um período muito próximo do outro para ter um ajuste melhor. Então, de 90 a 2008, esse gráfico aí é o somatório de todas as emissões por combustíveis fósseis, né? E a gente pode ver que os combustíveis líquidos, né, que são geralmente os derivados de petróleo, é o que apresentou o maior crescimento. Em relação ao ano de 90 a 2008, o crescimento das emissões, né, foi de aproximadamente 40% nesse período de 19 anos, né? E a gente vê em 2008 uma maior participação dos combustíveis gasosos, no caso do gás natural, a entrada do gás natural na matriz energética paulista. Esse gráfico é um gráfico de linha para mostrar ao longo desse período de 19 anos, né? E como vocês podem ver, a linha negra é a linha do somatório e a linha azul diz respeito aos combustíveis líquidos, derivados de petróleo. Praticamente, o somatório é um reflexo dos derivados de petróleo, né? Que é o maior consumo ainda no estado de São Paulo. E lá embaixo, de novo, mostrando a inserção do gás natural, vindo substituir principalmente os combustíveis sólidos, né? Derivados de carvão, carvão metalúrgico, né? Bom, e aí a gente também fez para biomassa. Só que biomassa não entra no inventário. Ela não é somada aos combustíveis fósseis. Ela é reportada à parte. E o TCC pede que se faça isso. Por quê? Porque se você olhar, a curva de emissão da biomassa ao longo do tempo aumentou muito mais do que a dos combustíveis fósseis. Ou seja, São Paulo é um estado que usa muito biomassa para gerar energia. E isso é positivo para o estado de São Paulo, né? E aí, da mesma forma que o TCC separa os combustíveis fósseis, né? Líquidos, gasosos e sólidos. E aqui é uma inversão. A biomassa sólida é a que mais cresce, se contrapondo aos combustíveis fósseis, onde é o combustível líquido, né? Que tem o maior crescimento, por causa principalmente do bagaço de cana. E aí a gente fez a brincadeira que o TCC pede para não fazer. Nós somamos as duas só para vocês terem uma noção. Se nós não tivéssemos biomassa, o que nós teríamos a mais acresce, porque a gente precisa e demanda essa energia. O que, que é o gráfico de emissão de combustíveis? Nada mais é do que o gráfico, é um reflexo, né, multiplicado, né, o consumo aparente multiplicado pelo fator de emissão. Então, a gente teria uma demanda maior de combustível, consequentemente, se não tivéssemos a biomassa, a nossa emissão não seria aquela linha vermelha, e sim aquela linha negra, né? Então, é só para mostrar a importância da biomassa no estado de São Paulo para poder fazer diminuir as emissões. Bom, a abordagem de referência, ela usa uma metodologia diferente da setorial. Então, vocês percebam que existem diferenças com relação também às emissões. Aqui, a gente entra no setorial. E a abordagem setorial, ela além de computar CO2, ela computa também as emissões de outros gases que a gente chama de não CO2, né? Metano, N2O, NOx, CO, os compostos voláteis não metânicos, né? Especificamente para CO2, o crescimento setorial foi maior do que o crescimento na abordagem de referência. Lá foi 40%, aqui foi quase 50%. Justamente por causa da metodologia que é diferente. Aqui a gente usa o consumo final direto. Você vai lá no DEP, pega o consumo final para aquele setor. E na abordagem anterior, a gente utiliza uma somatória, né, de entradas, de dados diferentes. Ou seja, você considera a oferta interna, se ela é positiva, negativa, a exportação, a importação. Então, assim, é uma metodologia diferente. Ela agrega mais fatores do que esse aqui. Esse aqui é um consumo final, direto. Então, você não trabalha mais nada. Você pega o consumo e multiplica, né? Então, tem essa diferença. E aí, de novo, mas também não diferente da outra, os derivados de petróleo aparecem aqui como os maiores responsáveis pelas emissões, né? E o gás natural também tem o destaque dele aqui, ou seja, uma metodologia não contradiz a outra, só a forma de olhar e de trabalhar as emissões é que são diferentes. Tá? E aqui a gente passa para o setor, né? Por isso que ela é chamada setorial. Então a gente pega os vários setores, né, que são alocados pelo BF e vai fazer a contabilização das emissões para esses setores. E como o Marcos adiantou, o setor de transporte no estado de São Paulo é o grande vilão. É diferente quando a gente pega, por exemplo, a abordagem setorial do comunicado nacional, que no Brasil acaba voltando para as queimadas, o uso e mudanças do uso da terra, né? Acaba sendo no Brasil, no modo geral, acaba sendo a queimada, né? E aqui no estado de São Paulo, como a gente já não tem mais queima, tem a queima da palha de açúcar, mas não entra neste inventário, ela vai entrar lá na parte de mudança e uso da terra, mas no inventário de energia, o maior vilão acabou sendo o transporte, onde a gente tem que começar a buscar novas políticas públicas, né, novos entendimentos para viabilizar uma melhora disso. Acompanhando isso vem o setor industrial e o setor energético também, né? Como aqui é só combustíveis fósseis, existe um crescimento no setor energético. Quando a gente analisa tudo com a biomassa gera um decaimento nas emissões. E aqui, de novo, um gráfico de linha para ver a evolução ao longo do tempo, né, dessas emissões. Só que para o setor de transporte, Né? Por que, que a gente colocou o transporte? Como ele é o grande vilão, a gente teria que identificar dentro do setor de transporte onde está as maiores emissões, só para vocês terem uma ideia. Né? E a gente vê aí o segmento rodoviário, como a Bruna, a Érica falou, né? Realmente o modal de transporte rodoviário ele é significativo no estado de São Paulo, principalmente pela questão do óleo diesel. Né? Muito consumo de óleo diesel no estado de São Paulo, acompanhado pela gasolina. Apesar que a gente sabe que tem a questão do etanol, que diminuiu bastante a gasolina, mas o diesel ainda não tem um substituto à altura. Né? O biodiesel entrou recentemente, mas ele ainda não tem uma logística de distribuição em todo o estado para atender uma demanda maior, crescente, se fosse o caso. Né? E aí, eu peguei o setor industrial e separei pelos subsetores dentro do setor industrial. Quais são esses subsetores? Né? Para a gente localizar. Então, o gráfico em azul representa o ano de 1990, as emissões de 90, e o vermelho representa as emissões de 2008. A gente percebe que alguns subsetores apresentam quedas, enquanto que outros apresentam crescimento em 2008 dessas emissões. Tá? Cerâmica, cimento, alimentos e bebidas, a gente teve um aumento, né? Enquanto que, por exemplo, indústria e ferro gusa, a gente conseguiu ter uma redução. É importante falar o seguinte, alguns combustíveis novos, como gás natural, entraram na matriz energética substituindo os outros. Os fatores de emissão deles são menores. Mas se você consome mais desse combustível, apesar dele ter um fator de emissão menor, ele acaba, como o consumo é maior, você tem uma demanda, você vai ter uma emissão maior também, não é só pela questão do fator, é o quanto você está consumindo, mas você consome um combustível que emite menor, tem um fator de emissão menor, ou seja, ele emite menos se você estivesse usando, por exemplo, um óleo combustível ou um carvão, né? Dependendo do processo que você está olhando. E esse setor outros aqui, só para explicar, o BESP ele aloca vários outros setores que não são discriminados, por exemplo, indústria de couro, vestuário, fumo, eles alocam tudo em outros. Então, a gente fez da forma que estava no BESP, tá? Seguimos a metodologia. E aqui, a gente somou também, só para vocês terem uma ideia, da contribuição da biomassa no estado de São Paulo para a redução das emissões totais. Tá? E a gente percebe assim, que as emissões da biomassa, elas são praticamente crescentes, né? De uma forma bem geral, elas são quase totalmente crescentes. Com relação aos gases não CO2, a gente fez uma estimativa aí percentual, porque não tem como somar esses gases, né? Eu andei olhando no site do IPCC e tem vários para CH4, né, e NO2, você encontra vários fatores de conversão, né, para virar CO2 equivalente. Mas os outros gases eu realmente não consegui encontrar, eu não consegui, peguei esse volume do GHG que está aqui para verificar e realmente não consegui encontrar esses fatores para transformar em CO2 equivalente. Então eu fiz percentual para o CH4. Então isso é em 2008, o quanto foi emitido de cada gás em 2008, e a comparação é em termos percentual, né? Então, por setores, só para poder localizar, tá? Isso não foi somado de forma alguma. E a gente percebe que, para o caso do metano, dos óxidos nitrosos, os derivados de cana são os que mais contribuíram no ano de 2008. Em contrapartida, os outros gases não CO2, as maiores emissões foram dos derivados de petróleo. Né? São emissões características, né? CO, esses compostos não metânicos e o NOx, muitos derivados do setor de transporte, principalmente. Né? E a gente vai ver isso aqui na frente, porque é justamente o que domina. Quando eu passo para o setor de transporte, ou para o setorial desses gases, você consegue identificar de onde está vindo a maior parte dessas emissões. Né? Ou seja, CH4 e N2O vem praticamente do setor industrial. E os outros três últimos gases vêm principalmente do setor de transporte. Tá? A gente não transformou, né? Só frisando, nós não transformamos para CO2 equivalente, então isso não está sendo somado. Isso está sendo apresentado à parte no nosso relatório, como o IPCC pede. E aí, a curva, como a Marcos falou, as nossas emissões totais pela metodologia top-down e as emissões totais pela metodologia bottom-up setorial. Para entender esse gráfico é um gráfico que deu muito trabalho e eu tenho certeza que ainda vai gerar muita dúvida para muita gente. Nós colocamos um anexo nos dois relatórios. Esse gráfico não está no relatório, é um gráfico que a gente fez só para mostrar para vocês, mas tem um anexo no relatório explicando a questão do consumo dos combustíveis de uma perspectiva histórica e econômica. O Brasil, de uma forma geral, os preços dos combustíveis no Brasil, eles são regulados através de uma política internacional, principalmente porque a gente consome muito derivados de petróleo. E a nossa autossuficiência, ela atinge alguns pontos, mas não atinge outros. E óleo diesel, né? É uma coisa que a gente não tem total ainda. Talvez esteja mais próximo da autossuficiência. Eu não sou expert, mas eu já ouvi falar muito sobre isso. A questão da flutuação do preço do barril do petróleo. Isso influencia muito. Como essas emissões são de combustíveis fósseis, acontecem essas distorções. Nós separamos nesse estudo que fizemos, né, no anexo do nosso trabalho, nós separamos três períodos aí bem distintos, de 90 a 1997, de 97 a 2003 e de 2003 até 2008. Trabalhando consumo, porque isso aqui é um reflexo do que foi consumido. E aí você tem consumo aparente, que é a nossa oferta interna, e temos também o consumo final. Então, as metodologias aqui é emissão. As metodologias são diferentes. Então, você tem que ter isso primeiro em vista para poder olhar para esse gráfico e não assustar muito, né? E a gente percebe assim, de 90 a 97, a gente teve um crescimento. Por quê? Porque a partir daí teve uma mudança de plano econômico no país, o que acelerou o crescimento. 90 é posterior a uma década que os economistas chamam de década perdida, por causa das inflações, uma série de outros problemas, tudo econômico. E o que reflete na demanda, né, de consumo, de combustíveis e de uma outra série de coisas. De 97 para 2003, a gente percebe que tem uma oscilação ali, principalmente no referência. Como referência, ele utiliza outros dados que não só o consumo, a produção, né? Importação, exportação e variação de estoque, ele ficou muito sensível, porque nós tivemos várias crises econômicas. Começou com uma crise em 94 no México, depois veio a crise da Rússia e depois teve uma deflação do real muito grande. E isso acaba refletindo no consumo. Quando eu multiplico um fator de emissão, ele acaba aparecendo aqui também. E como os combustíveis têm fatores de emissão diferentes, a hora que você soma, costuma dar essas diferenças. E depois, de 2003 para 2008, começa de novo uma tendência de crescimento, de estabilização. Às vezes, as oscilações, a gente tentou, de todas as formas, modificar. Anteriormente, a nossa referência ela era sempre superior à setorial. Mas aí a gente conseguiu dados de bunkers, que fez com que ela mudasse a escala, né, sensivelmente, ela deslocasse um pouco para baixo ao colocar o dado de bunkers que a gente não tinha. A gente estava trabalhando com os dados de oferta interna, isso foi falado, que a gente não tinha. E aí, com o pessoal do Instituto do Mauá fazendo o trabalho, a gente conseguiu pegar esse dado porque a gente não conseguia calcular, a gente não tinha como ter acesso a todos esses dados. Então, a gente utilizou o dado do Instituto do Mauá. Tá? Alguma consideração? O Marcos já falou das emissões fugitivas. A gente trata delas no nosso trabalho, explicando a metodologia que o IPCC pede para aquele momento. Mas a gente não calcula. A gente só explica a metodologia e chama a CETESB e a Petrobras para saber se vamos poder publicar os dados da Petrobras. A gente também não publicou os dados de vocês, viu, Rony? Fica tranquilo, a gente não colocou ainda. Então, nós estamos entregando, né, como o Marcos disse, a versão final. A CETESB vai fazer uma pré-avaliação do trabalho, qualquer coisa a gente volta, corrige, para colocar em consulta pública. Tá? Então, eu acho assim, assim que estiver em consulta pública, eu peço que todos, por favor, leiam, avalie, analise. Tem muito mais explicação dentro do trabalho. Aqui é só um resumo geral de tudo que foi feito, né? Lá a gente apresenta também a questão das dificuldades com relação a dados. Tem muita coisa que não deu para fazer. Um exemplo é o caso, por exemplo, dos gases não CO2. para CO, NOX e os compostos orgânicos não metânicos, a gente não trabalhou com bagaço. Porque na apresentação passada eu utilizei um dado default do IPCC e o pessoal que estava aqui do setor sucroalcooleiro veio questionar. Então eu falei, bom, então eu tiro. Se vocês tiverem esse dado de fator de emissão consolidado, aprovado, rastreado, chancelado, vocês passam para a gente. Eu não vou usar então o default, já que eles ficaram muito bravos, né, e tal. E eu falei, bom, eu não tenho culpa, é o dado default que eu tinha. Então a gente prefere, né, Marcos, retirar para evitar esse tipo de coisa. Mas fica a ressalva que está faltando isso. Então, as nossas emissões de gases não CO2, elas não estão refletindo, de fato, as emissões desses gases no estado. Porque a gente sabe, eles podem não ser os maiores emissores, mas contribui. E gás não CO2, você soma biomassa e fóssil, né? É, não é igual ao CO2, que a gente considera que as emissões de CO2 da biomassa é não cumulativa, né? Então, tem uma diferença também da metodologia com relação a esses gases, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, eu e o Marcos estamos à disposição.
Bom, com certeza nós temos muito trabalho, eu e a Gabriela, pelos próximos dias. Alguém, a bancada energética aqui, tem algum comentário?
Na tua abordagem setorial, você tirou os não energéticos, tudo isso. É, o que sobra aí de diferente? Eu estou querendo, tentando entender. Lógico que quando você olha os dados, aparentemente você tem dentro do setor energético, né? Uhum. Eu não sei como é que ele está no teu setorial, está só aquela parte de baixo do balanço, né? Do consumo. Você entrou o consumo do setor energético, né? Eu estou querendo entender o conceito geral, hein? É, você colocou no balanço, você tem aquela parte dos setores, lá embaixo tem setor energético, tem o consumo dele e tal. É isso. Mas você não colocou a parte das transformações. Você
isso.
Não está aquele pedaço.
Não, a gente seguiu praticamente o que foi feito no primeiro comunicado.
Tá bom. Não, é porque naquela parte das transformações, a rigor, você tem, está entrando petróleo e saindo gasolina, diesel, etc, etc. Na hora que você faz isso, você produz energeticamente a conta devia fechar, devia ser o que entrou e o que saiu. Mas você tem aumento de CO2, porque entre petróleo e gasolina tem uma diferença de CO2. A parte energética está na parte de baixo, mas tem uma diferença adicional ali de CO2 que explica em parte o que está acontecendo.
O que a gente chama aí de consumo não energético? Consumo não energético, você considera o seguinte, que determinados combustíveis você transforma em outros produtos que não vão ser queimados, né? Porque a gente trabalha com queima de combustível.
Esse você tirou normalmente.
Tá,
tirou fora.
Exatamente.
Tanto,
agora,
tanto
a transformação...
Você tirou no top-down como o bottom-up, né? Você tirou o mesmo tanto aí.
Isso.
Tá bom.
Exato. Agora, com relação à transformação, o que o IPCC fala, e a gente também olhou o comunicado nacional para fazer, porque a orientação é seguir o máximo possível o comunicado. Que eles consideram que essas emissões nas transformações, elas são consideradas como sendo fugitivas. Entendeu? Então, assim, é uma metodologia. Vai cair lá na Petrobras, que está fazendo na refinaria, que está fazendo. Entendeu? É só isso. É uma questão metodológica. Porque se eu conto aqui e ele conta lá, vai explicar a emissão. Com certeza.
Tá bom.
Aí a gente vai ter muito mais emissão, porque se pegar a parte da energia, né, da queima de combustível para geração energética, se pegar da refinaria, pegar de uso da terra e somar tudo, você vai ter o Brasil emitindo.
Tá.
Mais alguma dúvida?
O Felício Gonçalo está aqui, eu acho que tem a questão das emissões das sementeiras, né? Faltou o Alfred, né? Ele teria... As informações do professor Procolino.
Bom dia.
Bom dia.
Queria saber qual a referência que vocês utilizaram para fator de emissão por tipo de combustível.
Default e PCC.
Sim. Gonçalo, do Sindicato do Cimento.
levantá-lo. Todo o nosso trabalho foi feito em cima dos dados depois do TCC. Nós não conseguimos dados por setores específicos para o Brasil ou para o estado de São Paulo. Isso não nos foi passado, a gente tentou algum tipo de contato e não conseguimos. Então, a priori, nós preferimos seguir. Esse é o primeiro trabalho. Existem muitas falhas, vamos dizer assim, em termos de fatores de emissão, mas, infelizmente, esses fatores não estão disponíveis. É como o Rony falou, se você tivesse um banco nacional de fatores de emissão, ia ser uma maravilha. E isso foi uma coisa que deu muito trabalho.
O que é importante citar, Gonçalo, que é assim, você pode até ter o dado, a sementeira pode ter o dado de Tier 3. Esse dado tem que estar consolidado. Consolidado, você tem que publicar esse dado, porque tem que rastrear ele. Não o tendo, eu não posso divulgar. Então eu uso o Tier 1. Tá? Essa mesma questão aconteceu no segundo comunicado. Esse comunicado está lá com fatores de emissão para biomassa diferente dos dados default do PCC. Nós fomos até lá para saber como vocês chegaram a esses dados. Ah, não, foi de um jeito, tal, tal. Não, você tem que divulgar a forma que você chegou nesse Tier 3 aí. Tá? Batemos na única e conversamos com a única. E aí? Você tem ciência desse dado que está sendo divulgado? Não fomos consultados. Então, nós não podemos divulgar. Então, na falta do dado consolidado, é o Tier 1 que vale. Foi essa postura que a gente adotou. Até porque a revisão da CETESB, ela gera uma rastreabilidade na forma de revisar. E se eu não mostrar para ela como eu cheguei naquele Tier 3, publicação numa revista tal, ou no congresso tal, em algum lugar, esse dado não existe. É. Então, se o setor de cimento, que eu acredito que tenha fatores de emissão, Tier 3 ou Tier 2, ele tem que consolidar esse dado publicamente para a gente poder utilizar nos próximos inventários.
No setor de cimento, só para esclarecer, vocês usaram, ali não era só a parte de energia, você colocou o CO2 que libera quando você faz o processo aí, está junto, né? Ou não? Só da energia. Só para esclarecer, porque eu estava muito baixo, perto dos outros, para que lá vai multiplicar por 3, então está baixo por conta disso. A parte de siderurgia, eu não entendi aquela redução também, tá certo? Deu uma redução muito grande, não deu? Siderurgia, tem um tamanho grande para esse Brasil.
Vamos lá, professor Mir. Siderurgia, ferrugusa, essa área aí, a cearia, ela está trabalhando com dois caminhos que podem explicar aquela redução. A questão do carvão vegetal e a própria questão mas é o dado que a gente tem aplicado dentro do BEST, o dado que a gente utilizou. Aí a gente vai discutir o BEST. É o dado que a gente pegou.
Ou aonde você pegou no BEST, né?
O consumo aparente ou o consumo final. É o dado que a gente pega no BEST. Aqui esse tutorial é consumo final.
O segundo, por exemplo, outros energéticos de petróleo lá, não entrou carvão. Veja, é um problema de onde é que está alocado. Com certeza, se aumentou muito a produção de aço, então manteve mais ou menos a mesma, não poderia cair tanto. O carvão vegetal que penetrou em São Paulo foi pouco. Em Minas tem muito, em São Paulo tem pouco. Eu estou aqui tentando descobrir por que caiu.
Sim.
Aparentemente, pode ser que tenha um coque de petróleo, que antes era coque de carvão mineral, que agora está vindo um coque de petróleo, entrou na outra secundária, que a gente estava botando zero porque achava que era só madeira, e não é madeira, está na mesma coluna. Aquela coluna de outras lá, às vezes, a bordo tem duas coisas. Pode ser que... Isso aqui é lixívia e tal, mas não era lixívia, era... coque de carvão,
a gente precisa abordar melhor.
Só precisa olhar com carinho. Isso. Pareceu que está muito estranho ali.
Se a gente fosse apresentar cada setor com consumo seu de combustível, isso está no relatório, está super bem explicadinho. A gente fez por consumo, depois a gente pegou e fez por combustível, separadinho. Lá tem essa explicação clara, né? Se você quiser, eu te mostro, acho que o Marcos já entregou ali, a gente abre e olha direitinho essa sua dúvida. É uma dúvida pontual. Uhum. Não, tudo bem. Agora, é o seguinte, a gente tem que levar em conta também que isso aconteceu ao longo de 19 anos. Não é uma queda, né? Isso pode ter vindo, sido trabalhado na eficientização também das usinas, trocas de equipamento, tem toda uma questão. Mas o coque de petróleo entrou, tá? Pra ter certeza que o coque de petróleo entrou. Tem combustível fóssil, ó, sólido, né? Sendo substituído pelos combustíveis líquidos nas indústrias. É, o coque de petróleo está entrando, ó. E ele está entrando... Hã? Não, emite, mas comparado... Tem uma diferença. Não, tudo bem. Você vai ter toda a liberdade de conferir.
Eu acho que merece uma análise aberta do senhor e depois fazer os questionamentos pontuais, né?
Aproveita a consulta pública.
Agora, o que é importante aí, que eu queria destacar para o Gonçalo do Cimento, diante da última apresentação que o setor apresentou aqui, eu estava presente, até fiz uma colocação, que é assim, o setor pode estar trabalhando lá, houve essa alteração, esse aumento do setor de cimento, mas também a colocação que houve naquele dia, acho que eu deixei bem claro, a questão de você trabalhar com resíduos no clinker, ele gera, não gera reduções de emissões, ele gera aumento de reduções. O que é esse resíduo? Borra de tinta, ou sei lá, a coisa que vai agregar no clinker dentro do seu alto forno, ele é um cenário de alto carbono e não de baixo carbono. E ali com certeza está os seus resíduos naquele vermelho ali, naquele aumento, porque essa é uma cultura que vem de um tempo para cá, né? Uns 10 anos, eu acredito, da indústria de cimento, que pegou essa cultura americana de queimar, fazer o coprocessamento dos resíduos, e isso realmente impactou o setor de cimento na geração das emissões de gases de efeito estufa. Então, essa é uma coisa que é pontual, que acho que o setor precisa ser avaliado como um todo, e eu acho que aí você tem bastante coisa a contribuir no trabalho. Tá?
No caso, resíduo, comportamento, não é carbono neutro, não é emissão neutra como seria biomassa, mas estudos internacionais da iniciativa de sustentabilidade de cimento, o CSI, aponta alguns resíduos, a grande maioria, como menor fator de emissão do que coque de petróleo, por exemplo, ou carbono mineral. Então, não é carbono neutro, mas tem um fator de emissão menor do que outros combustíveis tradicionais.
A própria indústria usa resíduos à base de biomassa, né? Que são carbono neutros, né? Então acho que a gente tem que olhar bem nessa. Como é que se chegou no número de 2008?
Paulo, só dois comentários. Primeiro, aquelas primeiras duas barras, indústria, seria indústria manufatureira, porque você tem vários setores, alimentos, bebidas, cerâmica, cimento, ferro, etc. E tem aquele, eu imaginei, não é a soma, mas deve ser algum setor específico, né? Alguma coisa assim?
Ai, olha, eu coloquei sim. Indústria, eu não me preocupei em verificar que era indústria. Sim, eu coloquei o setor de...
É tudo que não é o...
Ah, não, desculpa. Indústria que é a somatória, perdão.
Mas somatória não dá, porque só é igual do ferro, quase igual ao ferro gozo e aço. Eu acho que deve ser algum outro tipo de indústria que não é esse. Não.
Era pra ser indústria. Desculpa, mas era pra ser indústria. Seria a somatória de todos. Porque isso é percentual, entendeu? Aquilo ali é o consumo no setor dele. Aquele ali seria o consumo no setor inteiro. E realmente, quando eu fiz o gráfico, eu falei, gente, mas está parecido. Voltei e conferi os dados. E a proporção seria quase a mesma. Tá? Essa indústria aí seria a indústria total. Eu ainda coloquei, falei, vou colocar isso aqui só para ter uma noção do que de fato aconteceu. De um modo geral, o que acontece no setor industrial é que você teve uma redução. O da indústria, sim. Os outros não. Os outros só no setor dele. O quanto que ele emitiu percentualmente, entendeu? Não. Desculpa. Ali é o da indústria total mesmo, tá certo. E aqui eu só considerei em relação... Porque na indústria eu considero... Não, deixa eu pensar. Agora você deu um nó na minha cabeça mesmo.
Vou falar. A soma das barrinhas azuis dá 100%. E a soma das barrinhas vermelhas, com exceção da indústria. Com exceção da primeira. E aí ela fez a divisão das duas somas. É, é isso.
Não, senhor, posso abrir a apresentação,
animação, gráfica para ele? Fique à vontade. Hã? Gostaria de estar? Outro comentário, com relação de novo ainda, né, a questão da discussão sobre os fatores de emissão. Eu acho que existe um expediente possível, que é chamado o melhor julgamento, né, na ausência de dados, vamos dizer, rastreáveis, publicados, revisados, peer review, etc., você pode ter para algumas aplicações o que é chamado estimativas de experts. Então, isso é uma saída, né, para, vamos dizer, você tentar se aproximar da realidade e, vamos dizer, não ficar amarrado pela ausência, vamos dizer, de um dado, de um fator de emissão publicado, na literatura aberta, etc, etc. Então, eu acho que às vezes é possível usar esse expediente, né, que seria estimativa de técnicos, de especialistas do setor. Né?
Algum comentário mais? Não? Bom, eu vou alertando que o documento entregue pelo Marcos, que eu tenho certeza foi feito com máxima dedicação, empenho pelos técnicos, ele vai ter uma primeira revisão dessa tese, né, uma revisão diante dos técnicos que nós temos aqui e dos outros que vão acabar se apresentando. A nossa revisão vai ser de forma e para pegar algum erro muito óbvio. Né? Não tem como comparar a revisão que os senhores têm condições de fazer. Então nós vamos fazer uma primeira revisão, né, e antes do período de revisão pública, desculpa se esse nome, antes da consulta pública, nós vamos, contamos com a revisão dos senhores para que esse documento tenha, né, a consistência que deve ter e a qualidade que a gente espera para que seja um documento do Estado de São Paulo. Tá bom? Podemos pensar em reuniões, coisas para fazer com que haja interação plena para a compreensão desse documento. Tá bom? Algum comentário a mais? Professor Roche, sou. Tá. Tem mais alguma apresentação, Josilene? Eu não sei, acho que acabou, né?